Conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negro, o melhor canal rubro negro da internet. Sejam bem-vindos à live 357 que está começando agora para você aí de casa, de todo o Brasil, quiçá deste planeta maravilhoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí, eu, Ricardo, e você, claro, do chat, vai participar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa, né? A gente colocou aí o novo manto que vazou hoje, já gerando muita polêmica, muito bafafá sobre gostei, não gostei. Nós vamos comentar muito sobre isso. A gente vai falar sobre o Lokomotiv, que foi lá e pruf, deu um bloco no desejo da torcida do Flamengo. A gente vai falar também sobre o Ministério Público relacionado ao Campeonato Carioca 2020 também. Tem assuntos aí sobre o nosso querido Jorginho, saudoso Jorginho, que nos deixou ontem também. A gente vai falar disso. A gente vai falar também sobre Adidas, sobre Rede Globo e tudo isso e mais um pouco. Eu e o misterioso Ricardo Perrotta, que aparentemente fez uma ragada hoje. E aí nós vamos ver o resultado dessa maravilha ao vivo, espero eu, porque suspense para aparecer de boné, eu confesso para você que eu vou te tirar da live. Mas, de qualquer jeito, a live começa agora. Agora gostei. Em definitivo, depois da vinheta já temos surpresa, então... É o tempo de você pegar sua água, se sentar confortavelmente e esperar ansiosamente com o dedo no print a aparição de Ricardo Perrotta. Vamos que vamos.
Alô, nação rubro-negra, mostra quem você é.
Ricardo, pera. O que eu acho legal é que pra você tá escondendo a cara. mas mostrando a barriga, é porque a situação tá mais feia do que a gente pensa.
Ah, mas eu não tô com barriga assim, não.
Não, pô. Mas é... Pra...
Ah, tô nada, tô bem.
Vamos lá, garotinho. Vamos lá, garotinho. Mata esse suspense aí da galera.
E aí, galera, boa noite, meus queridos Telespec. Como é que vocês vão? Hoje temos uma versão nova de Perrotinha na área. É ele mesmo. Pois é, a culpa não é minha. Entendeu? A culpa não é minha. Eu só tenho isso a lamentar. Eu tô procurando aqui. Pronto, agora já temos aqui. Vai ser esse cara aqui que vai ficar aqui fazendo programa. Tá? Não sou eu. É, rapaz, é. Não vou. Eu... E aí, galera, beleza? Eu queria mandar um salve aí pro Rodrigo Budig, pro Lucas.
O programa é seu.
Boy, resultadista. Rodrigo Araújo Martiniano, grande garoto. Sempre lembrando, galera, para vocês darem um like, também compartilharem o vídeo. Hoje, tô aqui, ó, garoto propaganda, manto novo, mas também tem casaco, ó. Casaco novo, casaco maneiro. Não? Ai, ai. Não? Ó, quase, quase, ai, quase. Vamos lá. E aí? Nossa. É, galera, foi, caiu. Ai, caiu, ai. Caiu.
Que maravilha, que maravilha. Deixa eu voltar aqui o ladinho aqui de nós para ficar show de bola. Muito bem, Ricardo apertou tudo certo, tudo errado ao mesmo tempo. Vamos que vamos, garotinho. Que beleza, que beleza. Tá parecendo
um top. Passei na cadeia.
Exatamente.
Uma passada na cadeia. E aí foi isso.
Mas legal. O mais legal é que antes de começar, eu perguntei pra ele, falei, pô, ele tava com suspense, bonezinho e tal. Falei, por que você não fez igual eu, raspa dos lados? Ele, eu fiz isso. É, eu acho que não.
Isso, juro pra você, eu fiz isso. Ficou aqui certinho. Só que aí tinha que fazer a parte de trás. E aí, minha esposa teve severas dificuldades e a partir de então, para fazer os acertos aí, tava também aqui na parte de cima, também teve severas dificuldades e aí.
Ai, caramba, aí, velho. Muito bem, neguinho chamando você de paparazzo. Meu Deus,
paparazzo,
o Bruno Henrique. O Bruninho, cabelo raspado. Ai, meu Deus do céu.
Eu gosto de cabelo raspado. Acho maneiro.
Eu gostaria de me sentir bem de cabelo raspado, porque a preocupação é uma menos, né? É uma preocupação a menos na vida. Ah. Olha, até caiu, tá vendo? Eu vivo falando pra vocês que quando o cara aparece com o cabelo dessa forma, é porque não ia dar certo. Então, papai, a gente já esperava isso, né? Ricardo Perrotta até caiu, olha aí. Agora tá voltando o arrombado. Mas, enfim, de qualquer forma, é o resultado da imagem sua aí, que ficou tão bonito que até caiu o stream aqui. Mas, enfim, vamos seguindo, eu e Carolina Dickmann, vamos fazendo o programa de hoje aí, Live 2357, né, Carol? Então, vamos que vamos. Eu não vou conseguir, vou ter que ler só pro chat aqui, vamos lá. Esse cara ridículo do lado de
cá. Tá maneiro, tá maneiro.
É, ah, o Jaime Tavares falou assim, eu quero ver o Cleitinho zoar agora, porque o Cleito fez isso e todo mundo zoou, né? Eu ainda posso, eu não fiz cagada não, mas enfim. Muito bom. O Fábio falando que caiu a live. Não caiu a live não, né? Caiu só o Ricardo, agora voltou. Sacanagem, Carolina Dico. Exatamente. Vamos que vamos, galera. Muito bem, deixa eu passar agora sim o salve para a turma bonita, bem vestida, que está presente aqui hoje. O Perrotinha já deu aí o primeiro salve. Deixa eu ir lá para frente. O Weber, o Bruno Henrique, o Fábio, o João Freitas, o Rodrigo Biurin, Visão de Lego, o Leandro Geraço, o Bruno Rossi. O Bruno Rossi falou Tonho da Lua.
Tonho da Lua, caraca.
Ah, oh, Rutinha, Rutinha. Muito bom. Salve pro Lino Arte, pro Léo Nascimento, pro João Sena, pro Jailson Santos, pro Panitz, quem mais aqui? O Anderson Marinho, o Hermes Santos, o Fábio de novo, o Bad Fla. Salve pra Corumbá, tamo junto, Corumbá, terra bonita demais. Ah, o Pantanal. Saudade da peste. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Selfie Boy resultadista. Pífio e pragmático também está aqui. O Jorge Luiz também. O Lucas Santos que gritou eu ou você, no caso. Né, Lucão? Tamo junto. O Carlos está aqui também, Carlos Vitor Pereira Silva, um salve para você, Tex Marques, Bianca Alves, Cleiverton Mendonça e todo mundo aí, muito bem-vindos novamente a essa live 357. Perrotinha, nós temos aí três assuntos para destacar, nós temos mais dois para falar também, e a gente vai levando junto aí até o final da nossa live para a gente ir resenhando, principalmente com a galera do chat, não só com a galera do chat que está nos acompanhando ao vivo, mas como você que não está acompanhando ao vivo também, está acompanhando a live gravada, participe nos comentários aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia, para você não ficar de fora e para a gente também não ficar sem a sua opinião, que é o que mais importa para nós. Beleza? Não? Então não deixe de comentar, logicamente, você sendo inscrito e já deixando aquele like nesse vídeo aqui para fortalecer o Zona Rubro Negra, beleza? Perrotinha, uma notícia que quebrou a nossa esperança. Lokomotiv Moscou postou de maneira excepcional, né, excepcional em suas redes sociais, dizendo que compraria um Lincoln Navigator, né, dizendo que esse sim teria passagens para a Europa e que valeria mais a pena, o que eu acho certo, que um Lincoln Navigator hoje compensa muito, é um veículo excepcional, então eu acho que eu compraria um Lincoln Navigator e não compraria o Lincoln. Mas, de qualquer forma, o Lokomotiv deu no meio da nossa cara, desmentindo essa fake news que apareceu ontem e que iludiu todo mundo, né, Perrotinho?
Pois é, cara. É, a esperança foi muito rápida, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Bom, a gente falou bastante ontem sobre o Lincoln, porque ele é um assunto bastante polêmico, né? Muita gente acha ainda que ele pode produzir no Flamengo, afinal ele tem somente 19 anos. Ontem eu falei sobre momentos, né? Exemplifiquei a carreira e a carreira do Lincoln até então em momentos, né? Momentos que poderiam ter sido extraordinários. Ele teve a oportunidade de ser ídolo do Flamengo. Olha isso, ele teve a oportunidade disso. Ele teve alguns momentos decisivos e muitos momentos ruins, né? E parecia, e a gente até chegou a falar ontem, né, Arthur? E galera aí do chat. Parecia estranha, né? Um momento desse no mundo, uma proposta chegando, uma proposta milionária chegando para o Lincoln, realmente todo mundo estranhou. Todo mundo estranhou. Mas ela era uma notícia que parecia tão forte, uma notícia que vinha de maneira assim, olha, chegou a proposta, vai pagar tanto e vai ser mais ou menos entre 15 e 20 milhões, o Flamengo está
pedindo... Euros, né? Euros ou reais, né? Todo mundo quer saber se é euros ou reais em todo tipo de pagamento, e aí a gente acaba ficando frustrado, né, Perrota? Mas enfim.
E aí, cara, bom, hoje se confirmou de que era uma barrigada aí, uma barrigadinha bonitinha, né? Mais uma. Esse não é o momento real. Assim, literalmente, acho muito difícil que.
Não faz sentido.
Não faz. Porque literalmente é um momento muito delicado para que você tenha transferências e transferências relevantes, de valores relevantes, inclusive, no futebol. O mercado está parado, o mercado vai permanecer parado pelo menos por um tempinho aí. Não sei se por muito tempo, né? Hoje começamos a ter notícias positivas sobre a vida humana, o que está acontecendo. Começou algumas notícias positivas hoje, mas vamos ver, né? Eu acho que o mercado ainda está parado, vai levar tempo para, de repente, aquecer esse mercado, as janelas, como elas se definirão. Enfim, Lincoln, o que a gente sabe certo é, Lincoln permanece no Flamengo, pelo menos por enquanto, por um bom tempo. É um menino de 19 anos, a gente sabe de todas as deficiências e qualidades dele. Agora, cabe ao Jorge Jesus tentar fazer o Lincoln jogar mais, né? Quem sabe tendo mais oportunidade.
Visibilidade.
E pintar uma proposta concreta, uma proposta boa, né, valorosa, aí sim, vender o Lincoln, se assim for a vontade de todos, né?
Exatamente, Ricardinho, exatamente. Ah, você disse que duraria 3 minutos, né? Durou 7. Então, assim, muito bem. Nós estamos evoluindo, Ricardo Perrotta. Deixa eu ver a galera falando no chat aqui, que cara, a opinião da galera no chat é quase que unânime, né? Todo mundo gostaria de ver a venda do Lincoln sendo concretizada. A gente falou disso ontem, né? Principalmente ontem. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, tá aí no nosso canal, no Zona Rubro Negra, tá nos podcasts também, tá bom? É só você procurar lá Zona Rubro Negra em qualquer plataforma de podcast que você nos encontra. E então vale acompanhar essa resenha. A gente já deu a nossa opinião ontem sobre o que achamos do Lincoln. e a galera continua na mesma, né? Na mesma onda de raciocínio, né? Na questão de vender o Lincoln ou não. E nos comentários da live de ontem, Perrotinha, nesses comentários fixados, né, que ficam após a live terminar, muita gente também mantendo essa opinião de que venderia o Lincoln na mesma hora e etc e tal. Então, muito bem, vida que segue, porque aqui o show não pode parar. Perrotinha, próximo assunto da nossa live de hoje tem a ver com essa onda de volta de treinamentos, né? O Jailson Santos até colocou aqui que o Grêmio e o Inter voltaram a treinar os treinamentos, né? A gente também comentou sobre essa questão de retorno dos treinamentos ontem, né? Com a triste notícia da perda do Jorginho e também com a notícia dos 8 resultados positivos na comissão técnica brasileira, né? Do Flamengo, não da ala portuguesa, da ala brasileira mesmo. E aí a gente debateu muito sobre isso na live de ontem e hoje a OMS, né, junto com o Ministério Público da União, eles meio que deram a dica para Brasília, né, Perrotinha, para o Ministério Federal...
Não, Ministério Público.
Ministério Público do Distrito Federal.
Isso.
Eles deram essa sugestão de cancela as tratativas, vamos desistir disso, porque qual eram as tratativas? Era de trazer o Campeonato Carioca, de fato, para ser disputado em Brasília, e com portões fechados. E mesmo que seja por portões fechados, eles acham que isso daria uma aglomeração de pessoas. E aí eles querem encerrar qualquer tipo de possibilidade dessa situação. A gente vinha falando disso, se era real, se não era, e agora é confirmado de que realmente existia essa possibilidade, e agora o Ministério Público sugeriu que vai encerrar essas tratativas. O que você acha disso? Você acha que tem que continuar essas tratativas? É uma forma correta? É uma atitude correta? Dê o seu parecer aí, meu caro Watson.
Cara, é o seguinte. Primeiro, eu acho que é coerente o que o Ministério Público está fazendo. Visto que, no Brasil, ainda estamos numa curva ascendente do número de infectados pela doença. Ah, sim, o número de mortes tem caído? Sim, e drasticamente. O número de curados tem aumentado? Sim, e drasticamente também. Mas isso não dá a dimensão real, principalmente pela falta de testes, principalmente da diferença entre o registro do número de mortes diário a cada 24 horas e o registro em cartórios. Existe uma diferença, ela não é tão gritante, mas existe uma diferença. Tá? E sim, a epidemia ainda está crescendo no Brasil. Então, é coerente ainda manter as medidas de isolamento, as medidas de responsabilidade com relação à doença. O que ocorre é o seguinte, eu estou achando que o Rubens Lopes, da Federação Estadual do Rio de Janeiro, da famosa FERJ, ele está achando que ele é Deus, meu irmão. Porque, vamos fazer aqui, recapitular algumas coisas. A primeira coisa é, o governador do estado do Rio de Janeiro e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, um, inclusive, pegou a doença.
Pegou.
Chega e falou, ó, isolamento, lockdown, e o tal, né? Beleza, para tudo, não pode fazer nenhum negócio esportivo, para tudo. Aí o cara chega e fala assim, ele manda um documento falando assim, não, pode voltar, não tem problema não. A gente conversou aqui com os médicos, conversando com os clubes, a gente se organizou aí, tem uns protocolos para seguir, pode voltar. Ou seja, o Rubens Lopes está achando que é mais, né, que é mais importante, ou pelo menos na hierarquia do... né, da política, né, de governo, de responsabilidade social, ele está achando que é mais importante que o governador e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Parte 2. Não satisfeito, pegou o telefonezinho, ligou para Brasília, para a concessionária do estádio e para a Secretaria Estadual de Lazer do Distrito Federal, ligou e falou, vamos fazer o Carioca aí. No Rio está muito chato. No Rio, ó, pô, o pessoal é chato, esse governador, esse prefeito é chato, os cariocas são muito chatos. Vamos fazer aqui em Brasília, que Brasília pode tudo. Ou seja, né? O cara está achando que ele manda e desmanda no Brasil inteiro. E, bicho, alguém tem que segurar o homem, porque, enfim, não há condições ainda, nenhuma. A gente tem, desde ontem, um dia absolutamente triste e é importante sempre lembrar. Perdemos o Jorginho. Né? Então, estamos, sim, de luto. O Flamengo está de luto. E nós, torcedores, também temos que estar de luto. E temos 8 membros até então confirmados infectados pela doença. Fora isso, E a gente está falando do Flamengo, com mais de 1.000 funcionários, centro de treinamento espetacular, referência no mundo inteiro, bem estruturalmente organizado, um bom departamento médico, Tanuri, um dos médicos mais respeitados do meio, e por aí vai. Aí pensa nos outros clubes, nas estruturas. Cara, o que esse cara está achando que ele está fazendo? Vai levar o Cabo Friense, o Bangu, o Boa Vista, o Olaria, sei lá, o de Madureira para Brasília? Com que condições? Com que protocolo de segurança? Como é que você vai organizar isso? Como é que você pode se responsabilizar por isso? Como a Federação do Estado do Rio de Janeiro pode se responsabilizar pela condição de saúde humana numa época de pandemia para realizar o Campeonato Carioca num único estádio, Mané Garrincha, num único estádio, tendo, se não me engano, 12 datas a cumprir? Como? Então, assim, não dá para entender. Eu, literalmente, a cada dia que passa, eu estou achando... Não sei, cara. Eu, às vezes, fico achando que... Eu vou falar uma parada que parece coisa de maluco, mas... Será que tem uma... Sei lá, tem uma parede entre o nosso mundo e... Do outro lado, tem uma porrada de gente rindo pra cacete, falando assim, cara, esses caras são muito engraçados. Esse ser humano aí mesmo, que os caras só fazem merda.
É tipo mundo inverso, né?
Assim, cara, eu vendo, falando assim, cara, esses caras são muito engraçados, esses caras só fazem besteira, velho. Olha a quantidade de coisa que esse cara faz, só fala merda. Não é possível, bicho. O mundo tá... Cara, posta mijando no cachorro. É o tempo inteiro isso, né? Enfim, e aí o Ministério Público, acho que de maneira coerente, recomendou e é importante sempre enfatizar, recomendou a concessionária e a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal para que não realize, ela recomenda que não se realize o final do Carioca, espera a resposta, o posicionamento dos dois com relação a isso, mas caso não seja aceito e eles sigam com as tratativas e o Campeonato Carioca, de alguma maneira, no mês de maio, no final do mês de maio, em junho ainda, seja realizado, o Ministério Público entrará com ações impeditivas, liminares, tá, para impedir a realização do Campeonato Carioca no Distrito Federal em Brasília. O que é importante também enfatizar, nesta mesma recomendação, o Ministério Público proíbe a continuação ou o retorno do campeonato de Brasília, estadual de Brasília. Então, por enquanto, é manter tudo parado. Vamos esperar mais um pouco.
É o famoso candangão, né? Um dos melhores nomes de estadual do nosso país aí, o campeonato estadual lá do Distrito Federal. Deixa eu ver aqui, galera no chat, marcando um churras. A turma do chat está marcando um churras. Se for rolar esse ano ainda, chama nós, porque nós estamos dentro demais. Principalmente, né, Perrotinha, que esse ano tínhamos projetos, né?
Tínhamos.
Que provavelmente não serão colocados em prática, né? Ao que tudo indica, né? Será muito difícil manter um projeto, principalmente porque a nossa ideia era envolver a semana da final da Libertadores. E aí a gente não faz ideia de quando que isso vai acontecer. A próxima decisão da Libertadores da América. Mas, de qualquer forma, a ideia sempre existe. Relâmpago Marquinhos, Perrotinha ficou show com esse novo visual. Olha aí, Perrotinha.
Aí, tá aí, vendo?
Muito
tá
bom.
Vendo?
Aí, tá vendo? Ah, péssimo gosto, em Relâmpago. Dione de Godói, futebol só depois de julho e sem choro. Foram feitos dois exames, um pela secreção da língua das pessoas do Flamengo e outros pelo sangue. O do sangue deu negativo em todos. Muito bem, Dione de Godoy. Muito obrigado, parceiro. A Brenda Coelho falou, ficou bom não. É exatamente. Relâmpago Marquinhos deve estar enxergando errado.
A Brenda pegou pesado. Pô, Brenda, calma aí, cara.
Calma, Brenda. Neuma dos Santos Araújo. Arthur, eu vi um cara falando hoje que isso dos 8 integrantes infectados é porque o Flá tá pagando pela tragédia do Ninho. Mas isso a gente vai falar mais. A gente vai falar disso amanhã, tá? No Rapidinha. Às 8 horas da manhã é tema do Rapidinho essa questão aí. A gente vai falar sobre tudo isso mais um pouco, beleza? Mas, cara, todo mundo que usa isso como argumento já cai por terra. Não é argumento em lugar nenhum isso. Contemplador também está aqui. Bruno de Carvalho, Léo JD, Visão de Leigo, Bianca Alves, Kevin Neri. Muito bem, galera. Muito bem. Turma bem vestida. Presente aqui na Live Zona 357. Perrotinha. Muito bem, eu queria lembrar da galera deixar opinião aí sobre o que pensa sobre essa questão do estadual, né, da decisão do Ministério Público, que eu concordo com você, Perrotinho, eu concordo com você, porque não faz sentido algum. O Ítalo, acho que é o Ítalo que perguntou no chat aqui, qual é o motivo de escolherem Brasília para tentar fazer a decisão do Carioca? O Perrotinho respondeu muito bem, é um lugar onde pode tudo. Né? É um lugar que, tipo, o Rio de Janeiro tá chato. São Paulo, os caras vão lá, não vai dar. Não, Brasília, pô.
São Paulo também tá chato. São Paulo também,
São Paulo também tá chato. Agora Brasília, pô.
São Paulo agora tá bloqueando a avenida, velho.
Pois tu é, viu eu vi hoje.
Tu viu hoje? 21 quilômetros de engarrafamento de manhã, nego pra andar 2 quilômetros demorava 3 horas. Eu bati palma, falei, parabéns. Coisa linda.
Sensacional.
É isso aí, se juntem, se abracem todos. É um espetáculo. São Paulo é um espetáculo. Tudo pra dar errado é em São Paulo.
Italiano. Foi italiano, não foi o Ítalo, foi italiano. Eu sabia que era Ita, aí eu só esqueci o Liano mesmo. Valeu, Tex, agora, tamo junto.
Se a gente comentar sobre Brasília, a gente vai acabar entrando em política, então é melhor a gente ficar quieto.
É. Espera lá um pouquinho, vamos falar de política, não.
Vamos falar de política, não. Aliás, você viu o vídeo que eu mandei hoje do Acaçapante? Vi as contas Acaçapante. Tu viu?
Não vi.
Cara, o Acaçapante, eu sempre esqueço o nome dele. Professor Vila,
só porque você falou me deu branco também.
Ele viu as contas do STF, ele pegou todas as contas do STF.
Claro.
E esses caras que cuidam da nossa justiça, vou dizer um negócio pra vocês, não é política não, mas a gente tá ó, a gente fica aí brigando... A gente é muito trouxa, velho. A gente
é muito trouxa.
Claro. Recepcionista no STF, só de recepcionista. 196 recepcionistas. 196. Caramba. Salário médio, R$22 mil cada um. Meu irmão, eu quero ser recepcionista, rapaz. Eu quero ser recepcionista. Eu quero.
Oh, meu Deus, vou morrer para não chorar, né?
Pois é.
Colocar no recepcionista. Mas enfim, pelo amor de Deus, cara, você incentiva isso, esse que é o problema. Muito bem, vamos seguir o nosso caminho. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É verdade que o Ricardo, na live 365, vai fazer um polidense para comemorar um ano de live? É verdade, procede essa informação.
Polidense? Não,
polidense. Resultadista.
Sério. Aliás, isso é um dos grandes mistérios da humanidade para mim, Ricardo Perrotta. Pole dance e como é que é a dança do ventre? Quem acha isso sensual de olhar e falar assim, nossa, porra, agora sim? Eu admiro, eu falo, pô, parabéns, porque, cara, se a pessoa ficar fazendo pole dance rodando, eu vou ficar. É isso aí, hein?
Porra. Olha, eu concordo com você no primeiro exemplo. No segundo, eu não concordo.
Dança do ventre?
Ah!
Puta, eu não vejo a menor graça, velho. Menor.
É porque. Eu não posso. É.
Mas é. Aí é próprio pra live.
É porque tu não. Não vivenciou da maneira correta, talvez. Né, mas enfim.
Eu ia falar uma besteira agora, mas deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Eu ia falar uma.
A gente tem que respeitar o poder divino. Toma cuidado.
Exato.
Muito bem. Quem dera se existisse alguma forma, né, de a gente, da mesma forma que a gente usa o fone para ninguém ouvir o que a gente está ouvindo.
O mundo parar, a gente fala e o mundo volta.
Exato. Seria perfeito. Muito bom. Perrotinha, outro tópico da nossa live aqui, a gente já está no último assunto. Temos 28 minutos de live.
Ah, meu irmão, a gente vai ter que brincar de... Vamos cantar hoje.
Não, calma aí. Não. Temos mais assuntos, sim. Obscuros nessa livezona. A gente até mencionou quais eram eles. Mais pra frente a gente vai falar. Né? Que foi a questão que você levantou, né? A gente perdeu ontem um dos grandes ícones da comissão do Flamengo aí desde a década de 80, né? Campeão de tudo, que é o nosso saudoso Jorginho, que nos deixou ontem. Vítima também dessa pandemia. E aí você levantou uma lebre hoje muito legal, né, de uma reportagem que saiu sobre os jogadores que fizeram toda uma comoção com o Jorginho, né, Pelotinho?
É, exatamente. Cara, assim, é muito de se lamentar tudo que aconteceu com o Jorginho. A perda dele é duríssima, é um golpe muito duro também na história do Flamengo. A gente não sabia disso, mas... se apurou aí, os bastidores acabaram trazendo que todos os jogadores possíveis e imagináveis do Flamengo, não só o elenco atual, mas Zico, Juan, Léo Moura, enfim, vários jogadores, Maldonado, Petkovic, o Hernani Brocador, Diego Tardelli, tantos outros aí. Todos eles se juntaram e tentaram remanejar, né, tirar o Jorginho do hospital que estava. Na verdade, não é exatamente tirá-lo do hospital que estava, porque aí fica parecendo que o hospital que ele estava foi negligente, ruim, é péssimo. Não, não é isso. Era. Eles se juntaram pensando com relação a recursos. Se era possível lhe oferecer os melhores recursos para ele poder fazer o tratamento contra a doença. Entraram em contato, inclusive, com a diretoria do Flamengo. E as informações que foram passadas para todos eles é que o tratamento pelo qual Jorginho vinha passando era melhor possível. O Jorginho tinha doenças pré-existentes, né?
Sim.
Ele era
além de risco total.
E, cara, eu fico tão feliz de ter parado de fumar. Ele também tinha, se não me engano, diabetes também, ou era alguma cardiopatia. Agora eu não lembro de cabeça. Vocês podem até me corrigir.
Eu também não lembro, não.
Ele
tu parou mesmo ou tô fazendo onda só?
Oi?
Parou mesmo ou tá fazendo onda?
Parei. Parei
muito
mesmo.
Muito bom. Parabéns.
Consegui.
Muito bem.
Cara, não tem jeito, né, bicho? Se ficar, você tá assinando todo dia teu óbito. Tá assinando todo dia. Cada acendeu um cigarro, assinou o óbito. Não tem jeito. E aí a questão é a seguinte: eles se juntaram, mas não foi possível fazer algum tipo de transferência para uma estrutura melhor, que julgava-se melhor, né? Para o tratamento dele. Porque ele já estava gravíssimo, já estava entubado, já estava usando respirador, né? Enfim, o quadro dele não era positivo. E na tarde de ontem ele teve a parada cardiorrespiratória que levou ele ao óbito, né? Enfim. Foi, cara, interessante, é tocante, é importante a gente ver essa conscientização de todos os membros do Flamengo na preocupação ao tocante com relação à saúde do caso do Jorginho. E, claro, também isso também deve estar ocorrendo com relação aos 8 que estão aí com o diagnóstico parecendo ser positivo, né? E se houver outros ainda também. Enfim, a gente tem o Sérgio Rílio, não é isso?
Isso.
Que ainda também está internado e também está em estado grave, inclusive.
Ele teve uma melhora.
Ele
teve uma melhora. Estou tentando lembrar aqui quem deu o último boletim, mas é que ele já saiu do CTI e já está no quarto. Então ele teve uma evolução boa, graças a Deus. Mas realmente, a situação dele era muito ruim também. Muito ruim.
Porque o que eu sei também é que está rolando uma campanha, se não me engano, até no paparazzo, para ajudar a família dele, que está passando por um momento delicado. Se vocês puderem, também é Sandro Rílio, exatamente. Obrigado, Tex. Obrigado, Guilherme Gonçalves. Então, cara, é importante, se puderem ajudar. Mas, enfim, cara, deve estar todo mundo preocupado com relação a todos, né? Isso não deve ser uma questão só do Flamengo. Acho que é uma questão de todos os clubes, né? Todos os profissionais. E, cara, isso reforça muito a minha tese de que, literalmente, a gente teve uma reestruturação administrativa. Literalmente, a gente tem hoje um clube, de certa maneira, principalmente na questão dos seus jogadores e profissionais que lá estão trabalhando, né? Os funcionários. Sim, são mais conscientes, são mais compreensivos, têm mais empatia. Abordaremos a questão dos dirigentes no momento certo.
Pode ir. Muito bem, Perrotinho. E a Amanda Borba me lembrou aqui que foi a Raíssa, né, que postou a informação sobre o quadro do Sandro. Ela vinha postando semanalmente aí os boletins, fazendo um ótimo papel, como sempre, e aí mantendo a gente bem informado. E eu vou citar ela mais tarde aqui no assunto do manto novo, né? Que também ela postou 2 tweets aqui relacionados a algo interno, né, do Flamengo em relação ao vazamento da camisa, que eu tô louco para criticar, né? Não é, lógico, o Flamengo, mas, de qualquer forma, será lembrada quando essa pauta ser a atual aqui do nosso tema. O Selfie Boy Resultadista pergunta se, além do cigarro, você largou a planta também, ô Pio.
Ao quem?
A planta.
A planta?
É.
Que planta? Não sei que planta.
Então largou, Selfie Boy.
Largou. Ah! Claro, sim, sim, sim. Cara, já não era, eu já não era, assim. Eu já não era, já fazia tempo, entendeu? É. Não, já fazia tempo, não era, não. Mas, é, não. Cara, então foram poucas vezes na vida.
Sim.
Então, eu nem conto.
Muito bem. Brenda falando bem da camisa. Não é só a camisa, Brenda, é um pacote completo. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. O Júlio, se afirmou está dando parabéns. Ah, o Jaime Tavares Prado. Ah, Marcelo Sarmento, Arthur Perrota, minha esposa é botafoguense. Ai, meu Deus, perdi a mensagem, voltou. Mas a live com vocês e com o Rodrigão é a melhor que tem. Ela acha vocês dois os galãs do Zona Rubro-Negro. Sem ciúmes. Falta um representante feminino. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. E muito obrigado para a patroa aí que, olha, já passou da hora de pular o muro, viu? Aprende com a patroa do Cleitinho, que já pulou o muro, era vascaína, já não é mais. Então, venha para o lado feliz da história aqui, que é o lado rubro-negro. E seja feliz, né? De fato. Muito obrigado, Marcelo. E você tem razão, cara.
E de galã, tu, Alan, é tudo bem, né? Mas não,
eu acho que de galã é só o Rodrigo Bigode.
Só o Rodrigo Bigode. Aliás, o Cinezona é muito importante a gente falar. Me sacanearam no Cinezona, acabaram com a minha reputação no Cinezona. Não tudo é bem. A primeira vez, mas tudo bem. Ok. É. Eu acho que eu mereço pelas derrapadas do vivo, né?
Porra, Ricardo, você foi foda. Cara, difícil. E eu ficava só do lado do Cinezona. Ai, meu Deus. O melhor foi aquele que a gente nem percebeu direito. Ah, mas enfim, mas o que eu achei de sacanagem no Cinezona foi a piada que o Cleiton escolheu para colocar, que foi uma das piores e a mais lenta. Então, a pessoa ficou 5 minutos assistindo uma piada muito sem graça. Eu fiquei constrangido.
Não fiquei. E com relação à presença feminina, eu nem levei para reunião com esses caras, mas eu já tenho, inclusive, uma pessoa que quer participar aqui com a gente, que é a. Não, sério mesmo. Ela tem, inclusive, da Sport TV, era da Sport TV, procurou a gente para poder participar. Lembra do Cartola?
Sim.
Lembra do Cartola? Ela apresentava o Cartola. Então, provavelmente a gente vai convidar ela para participar de um programa aqui muito em breve também, tá?
Muito bom, muito. Achei que você fosse falar outro nome, eu fiquei preocupadíssimo. Mas, de qualquer forma, eu fico, porra, respirei aliviadíssimo aqui. Mas, de qualquer forma, Perrotinha, faz bem o ponto aí do nosso parceiro, porque realmente faz falta sim, né? Pelo menos uma vez ou outra faz falta sim. A gente também está planejando aqui, né, Perrotinha, uma live extraordinária, né, uma live diferente, uma super live do Zona Rubro-Negra. E aí, cara, eu estou pensando numa ideia aqui agora, Perrotinha, de escolher uma pessoa do nosso chat, sem ser sorteio nem nada. Eu quero escolher a pessoa para ser o representante do chat nessa super live. E eu queria que o Visão de Leigo fosse esse representante.
Eu tenho um pouco de medo.
Eu também. Só que eu acho que...
Eu tenho uma sincera impressão. De visão de
eu não lei, sei quem é.
Não é uma pessoa muito normal. Tudo bem que a gente também não é, mas eu acho que o visão de lei não bate muito bem. Brincadeira, tá? Não começa a me xingar, não, tá?
Não, eu concordo com você nessa. Eu tenho medo de quem é visão de lei. Eu tenho medo, eu não quero descobrir quem é. Eu confesso que eu gostaria do visão de lei com a gente aqui, mas sem o vídeo, só tipo Stephen Hawking, tá ligado? Stephen Hawking. Falando uma voz robotizada, assim, pra gente não quer saber nem se é homem, se é mulher. E etc., eu prefiro que mantenha no anonimato.
Muito bem. O que é importante é saber se o Visão de Leigo é maior de idade. Aliás, até perguntaram aqui.
Eu acho que não é. Ele fala que tem 24 anos, mas eu acho que ele não é. Não é.
Ele é burguês opressor, eu acho que é engraçado.
O que é? Cadê?
Um retardado, cara. Burguês opressor, é muito babaca.
Muito bem, não faço ideia de quem é. É foda isso, né? Não sei, você não sabe se o cara te segue no Instagram, se não segue, você não sabe quem é.
Eu também não.
Mas, de qualquer forma, é preocupante, é cachapante.
e tudo mais. Muito bem, muito bem. Perrotinha, antes da gente falar do novo manto sagrado, que vai render muito assunto, porque eu principalmente tenho a minha opinião já muito bem formada, você tem mais algum tópico aí para levantar aí, igual a gente conversou antes?
Acho que não, né? Não lembro. É o manto, né?
É o manto, então, porque a gente já falou da questão do Jorginho. Uh-huh. Não. Adidas e Globo.
E Globo?
Isso aí. Vamos, garoto. E vamos falar primeiro da nossa querida Adidas, né? Adidas, nós temos muito respeito por você, Adidas. Estamos aqui. Olha o outro trouxa. Não sei se é notícia.
Cara, eu sou muito demental, cara.
Muito demental, muito. Muito. Mas enfim. A Adidas, Perrotinha, ao que tudo indica, finalmente, a gente vem falando disso há umas 3 semanas, né? Desde o atraso do pagamento, agora parece que de fato vai sair, né? Parece que foi confirmado isso, certo?
Exatamente. A gente ainda não tem a informação se vai ser pago o valor integral ou se houve alguma condição especial para esse pagamento, se vai ser feito a prazo, em parcelas, a gente ainda não tem essa informação. Mas já era sabido, já tinha essa informação, não só a gente, mas os canais co-irmãos, enfim, os jornalistas também, de que a Adidas já tinha tido aquela reunião com a diretoria rubro-negra, tinha tranquilizado a diretoria rubro-negra de que faria os pagamentos muito em breve. Obviamente, a diretoria rubro-negra tem as datas, tem tudo já esquematizado. A gente que ainda não conseguiu descobrir direitinho quando, mas vai rolar. Eu travei?
Não.
Tá. O que é importante, eu queria fazer esse tipo de provocação a você, Arthur, e aos meus amigos de chat. Não sei se antes ou depois do patrocinador. O que você acha?
Antes.
Antes? Então vamos antes. Que é o seguinte. Conversando com alguns... amigos cariocas e amigos paulistas, todos muito tocando no assunto balanços aí que estão sendo divulgados e que estão tendo as primeiras análises prévias, né, de alguns institutos, analistas. O mais famoso, que é o César Grafietti, já falou, só vamos pronunciar em julho. Né? O Capelo, junto com o cara da Pluriconsultoria e o Amir, não sei o que, que eu já esqueci de onde é também, depois eu pego as fontes. Mas, enfim, eles já se pronunciaram e vêm passando algumas informações para a gente, bastante importantes, sobre o déficit da maioria dos clubes, do endividamento muito grande de Corinthians e São Paulo, do endividamento muito grande do Fluminense. Isso tudo tem ocorrido diariamente. E a discussão que mais eu ouço é: o Flamengo tá quebrado. E eu falei, acho que vocês não estão entendendo. Vascaínos, tricolores, botafoguenses, corintianos, palmeirenses. O Flamengo quebrou. Vocês vão ver, vocês vão ter que vender todo mundo. Vocês não têm dinheiro, vocês já pegaram empréstimo, vocês estão reduzindo o salário, vocês mandaram embora 62 pessoas, vocês estão quebrando. Esses balanços do Flamengo, tudo que vinha, é tudo mentira. Vocês estão maquiando. A verdade vem à tona. Eu ouvi isso hoje o dia inteiro. Inteiro. E aí, meus caros, eu peço a vocês é o seguinte. Arthur, meus amigos de chat. Se isso acontecer com vocês, não deem ouvidos. Respirem. Respirem.
Conta até 10.
Se quiser discutir, problema de vocês. Eu não acho proveitoso.
Não.
Mas se não quiserem discutir, espera. Espera, porque em um mês e meio, vocês vão ver as análises. Porque, antigamente, essas análises eram feitas de maneira rasa pelos jornalistas. Porque jornalista não entende porra nenhuma de finanças. A verdade é essa. Exato. Agora, está sendo feito por analistas financeiros de Itaú, de consultorias. É diferente, cara. Se tem maquiagem, por exemplo, se a gente lembrar o caso do Cruzeiro, que o Arthur mesmo trouxe pra gente, a maquiagem do caso do Arrascaeta do balanço de 2018.
E o Tibu tentando me dar porrada de todo quanto é lado, falando, está errado. Eu falava, cara, isso é maquiagem. Tá tudo aí no site, e tava tudo disponível pro torcedor, assim, fazer o que quiser com aquilo, ver, rever, fazer conta, fazer tudo possível. E na parada lá, tava bonitinho, tava lindo, tava muito bem feito. Por quê? Tava maquiado. Ninguém pegava da maneira correta, até que apareceu, né, uma série de infrações e uma série de coisas. Então,
deu no que deu, né? O resultado a gente já viu.
E é inacreditável a tentativa absolutamente desesperada de todos esses torcedores de que o Flamengo esteja exatamente na mesma situação deles. Sim, o Flamengo passou por uma turbulência, mas o Flamengo está completamente diferente do que todos esses times. E para loucura, assim, loucura total deles, daqui a algum tempo eles vão descobrir que o endividamento deles aumentou. Cara, Vasco, Fluminense e Botafogo não pagaram salário praticamente de 2020. Fluminense pagou parte de alguns salários. Tem 13º de 2019 que não foi pago nem por Botafogo, nem pelo Vasco. Tem direito de imagem que não foi pago. Cara, eu não quero... Eu vou ficar quieto. Fiquem tranquilos. Ah, o Flamengo pode dar mole? Pode. Aquilo que a gente vem falando. Se o Flamengo ficar forçando a barra de querer voltar ao treinamento, voltar ao futebol e etc., isso pode, de alguma maneira, impactar no futuro, caso aconteça uma tragédia de tipo, ah, o Rafinha pegou a doença, o Gabigol pegou a doença, e aí, imagina, vem uma tragédia que aconteça de novo no Ninho do Urubu, entendeu? Aí, patrocinador, tipo a Amazon, não vai assinar com o Flamengo. Aí o BS2 vai dizer, ó, tô indo embora. Aí a Globo... Sabe as coisas que podem acontecer?
Bola
porque a marca está manchada. Porque fizeram cagada. Mas se o Flamengo seguir direitinho, com responsabilidade, os protocolos, fizer tudo direitinho para não fazer cagada, o Flamengo tem tudo para daqui a pouco estar assinando com a Amazon, para a Adidas já pagou, a gente receber a grana dos jogadores que a gente vendeu, Pablo Mari, quem sabe o Lincoln, né, não sendo uma barrigada, mas daqui a pouco vende, o Berrio vai embora... O Pires da Mota pode ser vendido também.
Tem essa ideia, né? De fazer uma baita enxugada no elenco, né? Tem essa ideia.
Exatamente. Ah. Entendeu? A gente voltar a ganhar alguns campeonatos. A gente já ganhou 2 esse ano. A gente estava indo para o 3º. E, cara, vai ser uma loucura para ele. Porque eu não tenho dúvidas. Na situação que esses caras estão, mais um mês, 2 meses de doença, de pandemia aí, esses clubes aí se tornam inviáveis. Esperem para ver.
O Gustavo Flanático falou uma coisa que faz sentido. Ó. O clube empresa vai ganhar muita força e vai ser a solução de muitos clubes grandes, entre aspas. Perfeito. É a hora dos caras que fazem esses investimentos. Perfeito. Quem se deu bem numa dessas,
por exemplo... Só que tem que tomar cuidado. Só que tem que tomar cuidado nesse assunto. Por exemplo, o que o Botafogo está desesperado para fazer? Pegar e... Desassociar-se de todo esse passado, de toda essa dívida, dessa condição falimentar que está o Botafogo, criar uma empresa, jogar o futebol para dentro dela e falar, beleza, vambora. Sim. Entendeu? Cara, não é assim. As coisas não são assim. Se fosse assim, cara, todo empresário, todo mundo que, pô, não deu isso aqui, que eu faço? Eu vou aqui, mato isso aqui.
Sim.
E o Danis, caguei. E vamos embora. As coisas não são resolvidas dessa maneira. Vai ter, obviamente, assim, pode se criar um Botafogo SA daqui a um tempo? Pode. Mas essa condição que ficou para trás não vai ficar assim. Não é assim que as coisas acontecem.
Sim. Tem o Fortaleza também, que está em negociação até hoje, que parece com um russo e etc. E aí o italiano até lembrou que eu acabei de falar, o Bragantino se deu bem nessa, que é o único time da Série A que vai pagar salário integral. Nessa época é o Bragantino, é o que tem uma das melhores situações financeiras nessa época, exatamente por conta disso. O Ed Flá 92 coloca, o Bragantino ainda é franquia, ainda não conta, né, como um clube grande, exatamente. Ah, muito bem.
Quer dizer, o Bragantino foi comprado, é uma condição diferente, é tipo um Manchester City.
Sim.
É tipo...
Ele não tá só com apoio, né? Ele foi vendido.
Exato, tipo PSG. É outra condição. Eu chegar, é tipo um bilionário, trilhardário do mundo, chegar e falar, ó, quero comprar o Botafogo. Qual é a dívida do Botafogo? 820 milhões? Eu pago e boto mais um bi no Botafogo agora. O Botafogo amanhã tem um, tá igual o Real Madrid. Entendeu? Pode acontecer.
O Bragantino tá tipo o cara que joga GTA roubando código para fazer dinheiro. Tá vivendo em outro. Tá de hacker, que é o Rodrigo Biuri que acabou de colocar. O Bragantino está de hacker. Não vale. É exatamente isso. Ai, ai, muito bom. Gustavo Flanático tem falado de perdão de dívidas também. Edilson Balbino Disse e repito, não perco meu tempo discutindo coantes microscópicos. Exatamente, Edilson, faz muito bem. Cidinho Aparecido, mas no Brasil tudo é possível. Tem vários meios de enganar, exatamente. Tem vários meios, a gente sabe muito bem disso. Falou tudo, Cidinho. O Visão Diego colocou, respeitem o fogão, o tricampeão do mundo. Esse Visão Diego é um panaca, velho. Deixa eu ver aqui. O Carlos Vitor Pereira coloca assim, bem que a Red Bull compraria o Flamengo. Eu acho que não, cara. Você fica refém dos caras.
Não.
Deus
não.
Me livre.
Não, não, acho que não. Assim, cara, a Red Bull é uma das maiores empresas do mundo também. Assim, é absurdo, né? Assim, que até equipe de Fórmula 1, um avião, tem tudo.
Tem tudo.
É bizarro. Tem. Qualquer esporte, os caras estão.
Sim,
e até, bem.
Até descida de rolimã, os caras estão.
É absurdo, o cara faz. É absurdo. Então, mas assim, cara, eu não acho que. Não é do interesse deles esse tipo de investimento. O investimento que eles fazem, inclusive, no esporte, ele é, de certa maneira, até. Não é comedido, mas ele tem um controle. As coisas não são assim, tipo, joga dinheiro pra cima, entendeu? É um pouco diferente.
Exatamente. O Rodrigo Biuli colocou a mesma coisa que eu penso. Virar refém de empresa, não. Muito bem. Show de bola, galerinha. Vamos ao próximo assunto. E agora o mais, né, Perrotinha? Que é, vou botar na tela aqui, diga. Ah, você tem que falar da Globo?
Sim. Não?
Não, da Adidas.
Não. Patrocinador, cara. Tá esquecendo.
Ah, não, é porque você falou do nada. A gente não tinha combinado antes. Vai. Manda não, pra você, que você sabe. Eu não sei o que é do patrocinador, não, é.
O nosso patrocinador, meu filho, já tá com 50 minutos, ufa, cara.
Me perdoa. Vai pro ar aí. Completamente.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, Ricardinho. Muito bem. Né? O nosso segundo dia com o nosso parceiro oficial. Tamo junto, firme e forte. Vamos que vamos. E agora sim, né? A gente já falou aí da questão do que você vinha falando dos pagamentos, né? Da Adidas e tal. A Rede Globo também tem a questão dos pagamentos. É a mesma onda, a mesma linha de raciocínio da questão da Adidas, né? Vinha o trâmite da negociação, se vai ser pago, se não vai ser pago. E aí agora está tudo se encaminhando para o resultado positivo para o Flamengo, né? Para os cofres do Flamengo. E isso que é importante, né, Perrotinha? Principalmente nesse momento de crise, né?
Exatamente. Com relação ao pagamento da Globo relacionado ao Campeonato Brasileiro e por aí vai, as transmissões de TV aberta desse ano, o Flamengo consta no mesmo tipo de negociação com todos os outros clubes. As parcelas de maio, junho, serão descontadas durante esses 3 meses, serão descontadas, sofrerão descontos que depois desse período serão acrescidas normalmente. Beleza, isso o Flamengo vai receber, como todos os outros clubes. O que diferencia o Flamengo dos outros clubes? A questão do Premier. Os outros clubes, eles têm uma negociação com a Globo relacionada ao número de adesões, né, que estão ligadas ao clube. O Flamengo já foge desse tipo de modelo. O Flamengo recebe uma quantia já fixa e tem uma bonificação no fim do ano conforme a audiência, o crescimento e também a performance do próprio clube. Então, o Flamengo vai receber esse montante do Premier, o Flamengo vai receber integral. Fiquem tranquilos. Ou seja, senhores, mais uma vez eu lhes peço, com toda a humildade, carinho e amor do mundo, fiquem tranquilos. Por enquanto, o Flamengo continua em voo de céu de brigadeiro. Está tendo umas turbulênciazinhas, mas o céu está abrindo de novo, está ficando azulzinho, bonitinho, para o avião do Flamengo voar tranquilo. Fiquem tranquilos. Por enquanto, está tudo bem. É só o piloto lá, o presidente é o piloto. Os seus dirigentes lá, aí tem os comissários, o piloto, o cara do radar. Esses caras não fazendo cagada. É só não fazer cagada. É só isso.
É o famoso explainer rubro-negro.
Muito bem. Tá, meu irmão.
Muito bem. Ai, caramba, meu Deus do céu. Só uma coisa que é muito importante de frisar, Perrotinha, já passou o momento, mas só é importante frisar, assim que a live termina também fica fixada, onde a gente vai comentar com a galera lá que deixa os comentários aqui, o primeiro comentário lá que está fixado é o nosso link do Zona Rubro Negra para vocês apostarem lá na 1xbet, cara, vale a pena demais, porque qualquer coisa que você coloca, você já garante R$650. Então nessa época que está todo mundo à toa, sem nada para fazer, arrecadar uma graninha extra aí, ganhar um PS4 aí, um Xbox, vale a pena demais, e a gente já tá como? A todo vapor aqui, dedinho coçando para apostar até em corrida de, sei lá, velho, corrida de galinha. Nós estamos desesperados já para tentar tirar uma grana. Italiano Espírito Santo. Perrota, minha preocupação é a dívida desandar. Você acha que essa possibilidade existe, cara? Eu acho que não, mano. Muito difícil. As coisas estão tão bem no controle.
Olha só, essa preocupação ela é bastante pertinente. Por quê? Em momentos de turbulência como esse, e com atitudes que são arriscadas por parte da diretoria rubro-negra, a preocupação com o endividamento ela se faz necessária. Por que eu digo isso? Porque vamos pensar mais uma vez em hipótese, né? Ah, a Adidas realmente vai só pagar 2021. Ah, o Azeite Royal não existe pagamento, mas a grana também é baixa. Ah, está tendo outros atrasos. Ah, os times que têm que pagar o Flamengo também não vão conseguir pagar. O tipo, o Arsenal que quer comprar o Pablo Mari fala assim, puta, bicho, eu quero comprar ele, mas eu não tenho dinheiro. Aí o Pablo Mari volta. Sabe? Essas coisas, tipo, o pior cenário, entendeu? Ah, o Flamengo volta ao treinamento, aí o Gabigol pega a doença e morre. Tá? É. O Jorge Jesus volta, Flamengo renova com ele, pega a doença e morre. Pior cenário não existe, né? O Flamengo queimado, aí os patrocinadores vão embora, Flamengo... É. Aí, bicho, vira uma... Aí entra o que o italiano tá falando. A dívida que o Flamengo tem aqui hoje é absolutamente controlada. A gente tem uma receita muito maior do que nossos custos, incluindo o pagamento das nossas dívidas. Sejam elas as judiciais, que cada vez estão menores, quase irrisórias, porque o trabalho foi muito bem feito ao longo, inclusive lá da presidência do Eduardo Bandeira de Mello, e por aí vai. A gente tem a questão fiscal de impostos e taxas e por aí vai, que também está super bem controlada e sendo pago. A gente tem também as dívidas cíveis, e aí, enfim, tem alguns contratos que lá do passado, que não foram saudados, enfim. Tem as ações e por aí, mas está tudo sendo muito bem controlado. E tem o endividamento natural do clube, com as contratações de jogadores, de profissionais, de tecnologia, de estrutura para o CT, tem a hotelaria do CT, tem um monte de coisa.
Um monte de coisa.
Sim, se tudo der errado, tudo, como eu falei, o caos, a pior hipótese do mundo, todas as decisões que o Landim e seus Blue Caps tomarem forem horríveis, aí, sim... Essa preocupação se faz muito pertinente. Até o momento, italiano, acho extremamente importante manter a calma, mas sim, ficar de olho. E, principalmente, nós como os torcedores, nós somos o maior valor que o Flamengo tem. Precisamos muito estar atentos para essas atitudes que a gente julga, às vezes, intempestivas e erradas dos dirigentes do Flamengo. De ficar sempre de olho e protestar quando necessário, para tipo, quer voltar a treinar amanhã? Não vai voltar a treinar amanhã, meu amigo. Você tá com 8 caras. Você teve o maior profissional de todos os tempos no Flamengo lá, que tá 40 anos no Flamengo.
O maior, mais vitorioso.
Entendeu? Você mandou embora 62 funcionários. Você não vai voltar a treinar. Você não vai voltar a treinar e todo mundo bota a boca no trombone. A gente é o que tem de mais valor no Flamengo. São os torcedores.
Perfeito, perfeito, Ricardinho. Vamos entrar agora com tudo no nosso último tema, que é o vazamento, né? O vazamento da camisa. Vazamento de camisa é uma coisa que sempre levanta polêmicas, né, Perrotinha? porque teoricamente o clube nunca gosta de vazamento, né? Eles fazem reunião para ninguém saber qual é a camisa, nem sei o quê, tá aprovada a camisa, mas ninguém sabe qual que é, e etc e tal e coisa, vai chegando perto, todo mundo já tinha uma base de como é que era essa camisa, né? Todo mundo já sabia mais ou menos como é que era o desenho, até que este senhor aí do... do... Essa família é muito unida, né? Olha ele aí, ó. Dudu, não. Rapaz, Dudu Nobre apareceu nas redes sociais mostrando a peita, rapaz, mostrando a peita aí, Dudu Nobre. E aí, Pelotinha, antes da gente dar nossa opinião sobre o manto, e antes de eu pegar a opinião da galera sobre o manto, lembrando você de casa que está acompanhando essa live sem ser em live, né, literalmente, deixa nos comentários aí o que você achou do novo manto sagrado número 2, ó, essa camisa aí que o Dudu Nobre, podia ser o Diego Ribas? Podia ser o Diego Ribas.
Porra.
Podia ser o... Entendeu? Podia ser o Pablo Mari para mostrar a parte de costas? Podia.
Maravilhoso.
Mas é o Dudu Nobre, que nos presenteou aí com a sua graça. E aí, o manto tá na tela. E eu vou deixar o manto na tela por enquanto, já que não está incomodando nós dois aqui nesse exato momento, Perrotinho. Porque o vazamento, aí vem a informação que eu queria mencionar, a Raíssa Simplício. A informação é que o vazamento da segunda camisa do Flamengo para essa temporada não caiu muito bem internamente. A camisa foi exposta na internet por Dudu Nobre e pelo piloto Thiago Camilo, que foram presenteados pelo próprio clube. Segue. Lembrando que essa não é a primeira vez e nem a segunda que isso acontece. Virou rotina e o clube reconhece a dificuldade quanto a isso. Aí vem a grande questão, Ricardo Perrotta. O clube pega a porra da camisa, faz um puta de um drama, um suspense do caramba, ninguém sabe qual que é a camisa, não divulga, não lança, não acontece nada. Aí eles pegam e mandam para Deus e todo mundo. Fala, toma, não lançou ainda não, mas toma aí para você, toma aí, Dudu Nobre, toma a camisa para você aqui. Thiago Camilo, porra, Thiago Camilo, ganhou uma camisa do Flamengo, Thiago Camilo, nós não ganhamos nada, mas o Thiago Camilo ganhou. Eu não tô comparando ele com o Thiago Camilo, não, mas enfim.
Reclama
da por favor. Não, não estou reclamando. Estou reclamando do Flamengo. Reclamando do Flamengo. Quem mandou a camisa para o Dudu Nobre e para o Thiago Camilo foi o Flamengo, pelo departamento de marketing do clube, né, do Gustavo e do Bernardo. Então, a pergunta é, como é que você fica puto de uma situação de uma camisa ter sido vazada se você manda para qualquer pessoa que porra, recebe uma camisa em primeira mão, você acha que essa pessoa não deve ter mandado no grupo da família ali, um primo não foi, espalhou, tudo é possível. Cara, você controla direito esse lançamento, dá a camisa pro cara, no dia que for, né, dar a camisa e anunciar a camisa oficialmente, dá a camisa pro cara. Agora, se você dá a camisa antes, você sabe do risco, não tem como ficar puto, né, Ricardo? É uma hipocrisia do caramba, não é não?
Rapaz, essa camisa... que esse rapaz está aí apresentando, essa camisa talvez nos últimos tempos seja a mais polêmica do Flamengo, porque ela, na aprovação dela junto aos conselheiros, ela já vazou. Eu não sei se tu lembra disso.
Sim, lembro. A 3 também.
Exatamente. Ela já vazou, ó. Então, assim, cara, é um show de horrores com relação ao lançamento dessa camisa. Principalmente que é aquilo que você falou. Assim, essa camisa no Dudu Nobre, meu irmão,
porra.
No Orca.
Ai, cara.
Sério, assim, cara, agora. Não, o bichinho é feio, né? O bichinho é feio demais, né? Mas vamos lá, agora vamos falar sério, que é o
importante. Mais legal que é o Ricardo Perrotta careca falando que o Dudu Nobre é feio, isso que é mais legal.
Cara,
é
igual, olha só, um do outro, a gente é praticamente igual. Se botar um óculos em mim, é igual.
O teor alcoólico no sangue também.
Mas vamos lá, a questão é a seguinte, cara, o departamento de comunicação, o marketing do Flamengo, nessa deu mole, e assim, não é a primeira vez, né? A gente sabe de um histórico bastante ruim desse departamento, e o que a gente tem que fazer é lamentar, esperar que esse lançamento seja melhor. Dois, eu acho essa camisa talvez uma das mais feias do Flamengo que eu já vi, sei lá, nos últimos anos. E eu tô travado?
Mas tá dando
pra ir. Eu tô travado, não?
Não, agora não mais, mas você tá meio que tá oscilando aí.
Ai, caceta. É, a internet aqui em São Paulo não tá legal, a net até avisou. Mas enfim, vamos lá.
Tá acabando.
Pelo menos não tá chovendo, né, garoto? Lembrar sempre.
Choveu, acabou.
Isso é piada interna, não adianta. É, a questão é a seguinte, e principalmente pro Thiago Camilo e pro Dudu Nobre, cara, vai a camisa pro cara, meu irmão, bota algum aviso, alguma coisa, fala assim, meu irmão, segura aí, dia 14, semana que vem é o lançamento. Aí tu bota, tu posta. Eu, às vezes, acho que isso nem é assim, vazamento, não. Isso aí é de propósito. Sério mesmo. Dão pra falar, vai. Deixa,
porque deixa vazar. No ano passado foi assim, né? No ano passado, a menina, o cara vazou a camisa, acho que foi o Marcelo D2, né? Não lembro mais agora. Mas alguém vazou a camisa. E aí apareceu uma mulher, uma menina, que é, não sei se é funkeira, não lembro agora. Aí ela falou assim, se é pra vazar, vamos vazar direito. E fez um videozinho. Pá, não sei o que, não sei o que, é aquele vídeo. Eu até comentei isso na época, é muito polêmica aquele assunto na época, porque eu tenho certeza absoluta que aquele vídeo ela não gravou sozinha no celular. Porque ela meio que faz assim, ó, ah, se é pra vazar, vamos vazar direto, tipo, com uma imagem 8K, tá ligado? E fazendo de baixo pra cima num ângulo que o braço dela não alcança, tá ligado? Tipo, pá, não sei o que, então, tipo, parece aquelas edições que o câmera tá filmando aqui, ó, e a mulher tá com o braço, tipo, na direção do celular, fingindo que tá segurando, tá ligado? Mas não era ela. Então, assim, é algo produzido para exatamente dar esse quê de vazou a imagem e tal, etc. e tal. Para dar mais impacto. Né? MC Rebeca aí, o Gutierrez está. O Léo sabe que colocou MC Reboco. Meu Deus do céu. Mas, enfim.
Eu tenho medo da nossa falando sério.
Muito medo. O chat é pior do que a gente. Mas, enfim, é um reflexo, né? Ou da gente com eles, ou de eles com a gente. Mas, de qualquer forma, Perrotinha, a minha opinião é a seguinte. Eu gostei da camisa. Eu gostei pra caramba. Eu sei que você acha isso, porque todos os grupos que eu estou de Flamengo, 98% das pessoas odiaram a camisa. Mas não é tipo gente que fala assim, ah, não sei não, vou esperar ver pessoalmente. Não. É tipo, todo mundo já tá... Não, eu odiei, detestei a camisa, feia pra caramba. Já tá todo mundo assim, cara. E eu gostei, eu acho que eu tô...
Pra mim, ela foge as características de segunda camisa do Flamengo. Foge. Pra mim, ela foge. A questão até do escudo no meio. Cara, Flamengo não é escudo no meio, cara.
Isso é foda. Isso eu concordo com você. Mas, porém, a camisa número 2 do Flamengo tem o escudo no meio há muitos anos. Né? Essa camisa mesmo aí, ela lembra de 1995, inclusive. A camisa branca do Centenário, né? Que ela tinha também essas listras verticais quase que imperceptíveis, o escudo no meio, mas não era os...
Vertical, não, horizontal.
Não, tem uma lista vertical aí, umas listas brancas, ó. Entendeu?
Ah, tá.
E aí tem a lista no meio, só que a de 95 era uma lista vermelha e uma preta, como era de costume há muitos e muitos anos no Flamengo, só foi mudar lá para 2010, né, que a Olímpicos fez aquela metade preta, metade vermelha, só ali que foi mudar esse desenho. Além de, lógico, aquela que tem a versão na manga, igual 2007 da Nike, que é remetendo a camisa de 81, mas nessa é que mais me assemelha a de 2000 e... Acabei de falar, de 95. Só que não era o CRF, né? Era o escudo mesmo do Flamengo, aquele vermelho e preto e etc e tal. Eu, particularmente, achei a camisa muito bonita, mas apesar disso, eu concordo com o Sullivan Costa, que as camisas desenhadas pelos torcedores são sempre mais bonitas. Isso é verdade, porque foge, né, Sullivan? Porque tem a criatividade do torcedor, ela pode ser exposta. Agora, na Adidas, eles têm que seguir um padrão. Então, esse formato de camisa que vocês estão vendo do Dudu Nobre, caramba. É a mesma ideia de desenho da camisa, por exemplo, dos times que usam Adidas. É do Bayern, se você for olhar, a camisa 2 ou 3 é com essa gola assim, já tem um tempo, e etc e tal. Então, assim, eles são obrigados a seguir uma linha dessa. E aí parece que eles ficam fechados a isso, né, o Perrota? A criatividade não põe para fora, né?
Exatamente, exatamente. E ainda mais com um modelo como esse, sinceramente, não dá, né?
Não dá. Sinceramente, não dá. Por isso que eu acho que quando o Diego da Massa aparecer aí, né, tem que ter um contrato renovado. Pois é,
aí semana que vem eu falo assim, puta, que camisa maravilhosa.
É. Aí vocês ficam perguntando, será que tem que renovar o contrato? Claro que tem. Olha isso aqui. Óbvio que tem, entendeu? Óbvio que tem. O Diego tem que ter contrato vitalício no Flamengo, entendeu? Tem que aposentar no Flamengo e depois de aposentado, continuar no Flamengo no departamento de marketing. Exatamente para essas coisas não acontecerem aqui. Já, inclusive, já fica a minha dica aí para o Diego ser o próximo VP de marketing do Flamengo, assim que ele encerrar a sua carreira. De qualquer forma, estou vendo a opinião do chat aqui. Muita gente detestando a camisa e, por incrível que pareça, muita gente gostando também. O Nielson... Ai, perdi a mensagem do Nielson. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. O Nielson Marciano fala uma coisa que eu acho legal. Achei a camisa maneira. Podiam ter mantido o escudo do Remo, mas talvez não ficaria bom. Eu também gostaria de ver o escudo do Remo aí. Eu sinto falta da camisa do Remo na camisa. Por isso que eu gostei da última, né, da atual, entre aspas, que tem o escudo do Remo. E para mim é o escudo mais bonito do Flamengo. Ó, mas
a galera matou o que eu acho. Felipe Matheus e DJ Progful Roberto. Cara, é ela, cara, e a Adidas agora tá no São Paulo Futebol Clube, né? Ela lembra isso. Eu não gosto de... Não adianta, bicho. Eu vou olhar e vou ver um outro clube e não vejo o Flamengo nessa camisa. Então, essa camisa eu não comprarei.
Eu comprarei pra cacete. Inclusive o Gabriel, nosso inscrito aí, o Gabriel, né, o como é que eu chamava o Gabriel? Era o Fake Magic Fake? Esqueci como é que era, Gabriel. Me lembra aí como é que era que eu brincava contigo. É, ele mandou a foto daquela que saiu na época, muito tempo atrás já, que foi o Gabigol usando a camisa, lembra? Que apareceu uma imagem do Gabigol usando a camisa, já fazendo a sessão de fotos para quando lançar oficialmente, ó. E aí, quando você vê um cara com né, uma situação um pouco mais saudável, podemos dizer assim, sem usar termos ofensivos, a camisa já fica mais legal, assim, vendo só o ombrinho ali. Então, assim, cara, eu tenho certeza que vai dar samba essa parada aí, papai.
Acho que vai dar samba. Um abraço aqui pro Gabriel Dias. Valeu, Gabriel. Grande abraço. Obrigado aí pela tua audiência. Só para dizer que a gente é muito ruim, que você falou que é o pior do canal. Beleza. Grande abraço. Boa noite para você. Muito amor, tá? Beijos de luz.
Pô, Gabriel, sensacional. A sua opinião é muito importante para nós. Inclusive, graças ao que você escreveu agora aí, a partir de amanhã a gente vai mudar tudo, reformular o canal inteiro. Porque você deu a sua aí, a sua...
Tem que mandar um abraço para ele, isso aí. O cara entrou aqui só para perder o tempo dele e dizer assim, pior canal, eu prefiro o Paparazzo. Não, cara, a gente
já viu o Paparazzo. E eu fico muito feliz.
Inclusive, é padrinho do canal.
O Paparazzo é nosso mentor só, é o nosso sócio. Mas assim, a gente fica feliz porque o que valeu nisso tudo foi a sua visualização, o seu comentário, que rende também muita.
E aquele dislike maneiro.
Conta demais também. Muito obrigado. Só
dá aquele dislike maneiro.
Só faltou mandar um superchat para nós, para ficar pacotaço completo. Viu, o arrombado? Mas de qualquer forma, o Perrotinha, vamos que vamos. Queria o relacionamento da camisa de 1992, sensacional também.
Acho que alguém bloqueou ele. Tu bloqueou ele.
Eu sempre bloqueio.
Não bloqueia, cara. Deixa o cara.
Não.
O cara tem o direito de não gostar da gente.
Não tem, não. Ah, porra, só aqui.
Você tá meio assim, né?
Pô, cala a boca. Cara, para com isso. Não é para entrar nesse negócio.
Isso, calma.
Para. Porque senão eu vou embora. Para com isso. Depois começa aí. Brincadeira, viu? Muito bom. Deixa eu tirar o Dudu. Sai daqui, Dudu Nobre. O próximo é o Diego Ribas. Você não vai ter vez aqui mais, não, meu amigo. Muito bom. Pirotinha.
Oi.
Cerramos. Vamos encerrando os contatos hoje. Essa querida live aí.
Ó, vocês ganharam 15 minutos de lambuja. Até o Gabriel Dias ganhou 15 minutos de lambuja. Grande abraço, Gabriel Dias.
15 minutos de fama. Muito bem. Galera, mandem os salves aí pro Perrotinha fazer as honras da casa. Muito obrigado para todo mundo que participa sempre, que a gente vê as mesmas figurinhas carimbadas aqui. A gente faz essa bagaça exatamente por vocês aí de casa. Tamo junto e vamos que vamos. Isso aí, Leandrão. Isso aí, Leandro Geraço. Tamo junto, parceiro. Ai, ai.
Leandro Geraço, não tem direito, não. Se não gosta, não entra. Rapaz, galera, mais amor no coração, tá? Calma. Deixa o cara. O cara tem direito de não gostar da gente. Calma. Gabriel Ungaretti, cheguei agora. Que isso, Perrota?
Ah, Ungaretti.
Eu não sei, Gabriel. Eu não sei se é porque tá acabando. Cara, relaxa. Tu pode voltar tudo, ver o programa de novo e dar um like maneiro aí pra gente, tá bom? E sempre lembrando, o Arthur gosta que eu fale isso. Dá para você assistir também no podcast. Como é que é?
Spotify. Não, pô, eu vou até botar na tela aqui, peraí. Porque agora essa bagaça tá atualizada. Entendeu? Agora tem gente assumindo essa esse bagulho aí, o negócio tá. Não fica mais 3 meses sem podcast lá agora. Entendeu? Agora o negócio tá bacana, tá aí, ó. Spotify, Apple Music, Deezer and Google Podcasts, alright? Isso aí. Oh, yeah. Yeah. Só faltou jogar o microfone no chão, Zé.
Vamos lá, os salves, né? Renan Berdião, membro aqui do canal, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho aí, cara. Kevin Nery, um salve para um salve pro barbeiro do Perrota. Cara, foi minha esposa, velho. Foi minha esposa.
Aí, o cara não tem talento, o cara não tem talento.
Pô, você pagou para um barbeiro ir na tua casa. Aqui
em São Paulo não tem?
Ah. Não, São Paulo é proibido, cara. E no meu prédio, já te falei, meu prédio tá todo bloqueado.
É mesmo, velho?
É, meu prédio tá. Não, meu prédio você não pode ir em lugar nenhum, nem pegar escada, boa, nada. Tem 3 famílias com Covid aqui, cara. Não, tem como.
Tu preso com a mulher em casa, isso que é pior, meu Deus.
Não, olha só, aí você pega uma máquina e dá na mão da tua esposa. O que você acha que ela vai fazer?
Não, se fosse no primeiro dia de quarentena, ela ia fazer direitinho. Agora, nessa hora, nessa altura do campeonato?
Estamos quase saindo, né? Os 45 do segundo tempo.
Quase jogando aliança pela janela, tu dá uma máquina na mão dela. Ainda bem que não foi o. Assim, ainda bem que não foi a navalha, né?
É. Aí ela ia. Não, tava morto. O começo da quarentena, todo mundo tava falando, pô, é, minha esposa até que é legal, bati um papo aí com a minha esposa, agora no final da quarentena já tá todo mundo assim, vou matar
essa mulher. Com um mês tinha um amigo falando assim, cara, essa quarentena tá fazendo muita coisa diferente, velho. Tem marido tendo relacionamento sexual com a própria esposa. Tipo assim, só.
Mandar um salve pro italiano, obrigado aí pela tua presença, cara. O DJ Protful Roberto, salve pra João Pessoa na Paraíba, terra boa, rapaz, se cuida aí, viu? Acho que, não, foi aí que começou o lockdown, acho que foi aí, né, que começou hoje o lockdown. Não lembro agora. Paulo César, salve aqui pra Itumbiara, Goiás. Grande abraço pra você, cara. Rodrigo Dig, salve pra Glenda, mamãe louca. Ele sempre fala isso, até a gente não sabe o que é.
É zoeira. Então, quem que é mesmo? É o Rodrigo Biuri, né? É o
Rodrigo Dig.
Manda um salve pra mim, ô Rodrigo, no Instagram, que eu quero fuçar sua vida. Eu quero ver se sua esposa chama isso mesmo. Não é possível. Eu quero vasculhar sua vida.
Ieda Mariano, salve pra Realem do Rio de Janeiro. Leis Mesquita. Sullivan Costa, visão de bêbado. Gilmar Siqueira. Ela correu todo e foi com uma espada, Perrota. Foi, meu irmão. Foi, porra, mesmo. Doeu. Lino Arte Ferreira, salve para Sergipe. Dejeçan, não sei como o Perrota ainda está vivo. É, cara, nem eu sei. Juro, nem eu sei. Já falei. Carlos Vitor Pereira Silva, eu sabia que foi a sua esposa que fez isso, Perrota. É, rapaz, pois é. A gente sabe, meu irmão. Vamos lá. Léo Sachs, já dei entrada no divórcio.
Ô, inveja.
Decisão mais sábia que você tomou na sua vida,
meu filho. Mas o cartão ainda está fechado?
Oi?
Tá fechado pra fazer isso, gente?
Ah, meu... Não, abriu ontem.
Pô, abriu então, ontem. Então tchau, tô perdendo tempo.
Seu pior resultadista, um grande salve pra você também. Guilherme Ferreira, João Vitor Rocha, Leis Mesquita, já falei, Flávio Carlos pra Osasco, São Paulo. Um abraço aí pra você, cara. Panitz, um grande salve. Selfie, já falei. Francisco Chagas Paiva, boa live de 2 horas, volta só na raiz. Cara, a gente tá fazendo. Ah, o toque, eu não consigo, velho.
Nossa senhora, cara, ele é muito fresco, meu Deus do céu.
A gente
tá fazendo. Uma dor de cabeça.
Vamos ver como é que fica.
Então, a gente tira.
Aí, ó, teve um cara que gostou. O Leandro Geraço, salve, Bezira, salve. Leis Mesquita, já falei, do Piauí, um grande abraço. Flávio Carlos, já falei também.
Muito bem, muito bem.
É isso, né?
É isso. A gente diminuiu um pouquinho aqui, mas para colocar um pouquinho mais em outro vídeo, né? Que é o caso do nosso Rapidinha do Zona, que é todo dia às 8 horas da manhã, beleza? Então, assim, a gente tira um realzinho de um orçamento, bota um realzinho em outro orçamento, dá no mesmo. Então, praticamente isso. E a gente aí tá junto nessa caminhada, beleza? Trazendo sempre entretenimento para você de casa e sempre nos dando a honra de nos acompanharem aí todos os dias aqui nessa bagaceira, nesse canal maravilhoso que é o Zona Rubro Negra. Muito bem, com o Dudu Nobre na tela, a gente vai encerrando mais uma Live Zona 2357. Meu Deus do céu, a cada número que passa, eu acredito menos que isso é possível. E é tudo isso graças a você de casa. Valeu, Perrotinha.
Valeu, Dudu Nobre. Tamo junto. Bate aqui, Dudu Nobre. Isso aí, garoto. Vamos, que amanhã tem mais. E tem rapidinho às 8 horas da manhã. Tchau.
Alô, nação rubro-negra. Mostra quem você é. Sou Flamengo, sempre campeão, tô chorando.